ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Boa tarde pra você, que tá com a gente pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, Rede Legislativa de Rádio. Estamos de mais uma vez aqui com Feijoada Completa. É sexta-feira, galera. Pois é, galera, e a gente tá ouvindo ao fundo aí, começando o nosso programa de hoje, homenageando o rei do pop. Esse título, sabe quem deu? Foi Elizabeth Taylor, ela mesma, a famosa atriz Elizabeth Taylor, que pela primeira vez chamou Michael Jackson de o rei do pop durante um programa de TV, né? No dia 25 de junho de 2009, portanto há 15 anos, morria um dos ícones, né, da chamada cultura pop ou cultura de massa, que era exatamente Michael Jackson, né? E eu recebi uma das notícias mais tristes da minha vida como fã de música, porque eu era apaixonado, principalmente quando eu era criança, muito fã do Michael. Sempre fui fã do Michael, sou até hoje fã do Michael, né? E pode ter gente que não gosta das músicas do Michael Jackson, mas é indiscutível a importância e o papel que ele tem, né? E teve, e tem com relação a essa questão aí de ter aberto as portas para muita coisa, inclusive ser o primeiro artista negro a tocar na MTV. Who's Bad? É bom demais, hein? É bom demais. Pois é, essa canção que a gente tá ouvindo é do álbum Bad, o álbum de 1987. Foi o último do Michael com a produção do mestre Quincy Jones, né? Não fez tanto sucesso quanto Thriller, que foi o álbum anterior, mas vendeu aí 13 milhões de cópias, o que já não é pouca coisa. Se a gente pensar que o Thriller vendeu 39 milhões, né, logo de cara, é um negócio meio surreal. Mas, de fato, é um disco muito, muito bacana. Bom, então a gente vai ouvir no primeiro bloco algumas canções, né, uns trechinhos de canções desse álbum para homenagear Michael Jackson pelos 15 anos da sua partida. Deixou muita saudade com a gente. Olha, na nossa parte informativa do programa, nós vamos começar pelo seminário que aconteceu na Câmara essa semana, debatendo o Plano Nacional de Educação, PNE. Ele foi sancionado em 2014, né? E terminou a vigência dele agora na última terça-feira. E aí o governo já enviou um novo PNE para ser discutido com metas até 2034. No segundo bloco do programa temos aí o quadro Casa das Palavras com o Beto Seabra, que vai falar aí de cultura indígena, literatura, né? A cultura indígena presente na literatura. E temos de Beto para Beto o Beto Veiga no Bolso do Cidadão, que vai falar sobre por que as pessoas têm medo de investir em ações. Eu tenho, viu? No terceiro bloco do programa, vamos falar dos 30 anos do real, né? A moeda que começou a circular no dia 1 de julho de 1994. E o que o Brasil aprendeu de lição nesses 30 anos? E no quarto bloco do programa, temos o quadro Caldo Cultural, falando da exposição Outro Oceano, uma exposição, ou Outro Oceano, né? Uma exposição organizada pelo Congresso Nacional, em parceria com a Embaixada Italiana no Brasil, falando aí dos 150 anos da imigração italiana. E no quadro Faixa Bônus, nosso quadro de música, a gente vai saber como é que anda o pop italiano contemporâneo. Este é o Feijoada Completa, meu chapa, que já está no ar, gente boa! Vamos lá! E a gente começa com esse som delicioso do Michael Jackson, do álbum Bad, de 1987, a canção The Way You Make Me Feel.
Oh,
aí o som do Michael Jackson pra gente com The Way You Make Me Feel do álbum Bad. Uma canção em compasso 12x8. É, se você tem um amigo músico, pergunta pra ele aí. Compasso 12x8 é um negócio muito legal. É o som do Michael Jackson aqui, né? A gente recordando os 15 anos da partida aí do Rei do Pop aqui no Feijoada Completa. Olha, isso é um clássico do eletropop dos anos 80, né? A gente tá recordando essa canção. É uma canção que foi uma parceria muito legal, né? Do Michael Jackson com o Stevie Wonder. É uma parceria, é uma canção que infelizmente não fez lá muito sucesso no rádio e tal, mas é uma canção que é muito linda, é muito legal e é muito bacana porque os dois vozes muito agudas, né? Tanto o Michael Jackson quanto o Stevie Wonder com vozes muito agudas, e o Stevie Wonder tem que esguelar um pouquinho mais para poder chegar, porque o Michael Jackson tinha uma voz muito aguda. Então, mesmo o Stevie Wonder tendo a voz mais aguda, né, ainda penava um pouquinho para cantar, mas claro, com o talento que ele tem, não precisa de muita coisa, ele chegava nas notas perfeitamente. Mas não era uma coisa muito natural, né? Muito legal. Muito bem, gente, a Frente Parlamentar da Educação promoveu na última quarta-feira um seminário para discutir exatamente os 10 anos do Plano Nacional de Educação, o PNE. Sancionado em 2014, o plano estabelecia aí 20 metas, né, para serem atingidas até o ano 2024, ou seja, esse ano, né? Dessas 20 metas, apenas 4 foram atingidas na integralidade, né? Com o fim da vigência desse PNE, né, em 2014, o governo federal já enviou ao Congresso Nacional um outro PNE, justamente traçando metas aí para 2034, né? Para a gente falar um pouco sobre o seminário e também sobre o que representa esse o PNE e a discussão que ele vai ter no parlamento, a tramitação desse novo PNE também, a gente vai conversar agora com o deputado Pedro Uczai, ele que é do PT de Santa Catarina e é um dos autores do requerimento para a organização desse seminário aqui na Câmara. Deputado Pedro Uczai, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Como é que está o senhor? Tudo bem?
Muito bem, Edson Júnior. E numa feijoada completa tem Michael Jackson, tudo de bom, né? Lembrando, trazendo a memória aí, achei muito bacana esse programa seu, Edson. Então, vamos falar de PNE. Plano Nacional de Educação também, 10 anos, completou essa semana. Uhum. E o governo já apresentou o novo Plano Nacional. Fizemos 6 seminários em Brasília. O Sim. último foi o Seminário Nacional, depois de 5 que detalhamos todas as metas previstas, o que conseguimos, o que não conseguimos, e nos preparamos para dialogar com o novo Plano Nacional de Educação, que terá 18 objetivos, não 20 metas, 18 grandes objetivos, Sim. 56 metas e 253 estratégias. Então, essa é a configuração, o formato, a estrutura do novo Plano Nacional de Educação. E eu tenho disposição, inclusive, de detalhar alguns pontos desse novo plano. Então, o ponto de partida de qualquer discussão de educação é o plano que se encerrou essa semana, do que conseguimos, do que não conseguimos, por que não conseguimos. Tivemos um período de apagão de prioridade na educação até pouco tempo, mas agora se retoma novamente, depois da Conferência Nacional, um novo Plano Nacional de Educação que nós queremos aprovar, se possível, ainda este ano até o mês de dezembro.
Pois é, deputado, é um tanto desolador, né, quando a gente vê que só 4 metas foram atingidas. Agora, a visão que o Ministério da Educação tem, até o próprio secretário executivo lá no seminário foi bastante otimista nesse sentido, já dizendo que, apesar de que só tivemos 4 metas cumpridas integralmente, muitas delas foram cumpridas parcialmente e que daria aí mais ou menos um total de 76% de cumprimento do plano do PNE de 2014. Então, o copo está meio cheio ou meio vazio, deputado?
Eu acho que depende quem olha. Para alguns setores o copo está meio cheio, principalmente cheio para a área do ensino superior, formação de mestres e doutores. A universalização o copo está mais cheio, mas se nós pensarmos na qualidade, se nós pensarmos a permanência e a conclusão, principalmente no ensino médio, o copo é meio vazio.
Sim.
Então, qual é os grandes desafios? É fazer o aluno chegar no ensino médio e ficar, permanecer.
Né?
Por isso que eu fui relator do Pé de Meia, que está colocando 7 bilhões por ano para 2 milhões e meio de jovens, porque 500 mil abandonava no primeiro ano.
Sim.
Então, nesse caso, era copo meio vazio. E agora estamos ampliando para mais 1.200.000 jovens no ensino médio para ganhar a bolsa do ensino médio para permanecer e concluir o ensino médio.
Uhum.
Então, nesse aspecto, eu diria que é meio vazio. A perspectiva de valorização dos profissionais aumentou, sim, o piso, aumentou em muitos municípios, muitos estados, mas ainda está aquém do que precisa de melhorar a carreira, principalmente, dos profissionais da educação.
Sem dúvida.
O tema da qualidade. A qualidade educacional é um grande desafio hoje para o novo PNE e a equidade. A equidade é o vazio, é o copo vazio, porque nós universalizamos grande parte do acesso, mas a equidade, que é a desigualdade social e a desigualdade educacional, se reproduziu nesses 10 anos. Então, por isso que eu gostei muito da nova proposta do PNE, que ele vai discutir a educação para os crianças da agricultura, para os quilombola, para as comunidades indígenas, para as periferias, para as camadas mais pobres. Ou seja, por equidade, é aqueles que mais precisam ter mais política pública. Porque, tradicionalmente, a melhor escola pública está no centro da cidade. E as piores escolas públicas estão na periferia, sem ginásio, sem biblioteca, sem laboratório, sem estrutura mínima de um processo de aprendizagem. Então, temos que olhar melhor os números e por isso que eu gosto de responder. Em alguns pontos tem o copo meio cheio e em outros o copo é meio vazio ou quase vazio.
Pois é, você falou de qualidade, aliás, dois pontos muito importantes. Falou de estrutura, né? E nós temos, você falou de biblioteca, laboratório, tem escola que nem banheiro tem, né? Que é uma coisa realmente terrível,
tem,
né?
Tem água, muitas escolas ainda não tem luz.
Exatamente. Então, e a questão da qualidade também, a gente pensar que só 60% foi cumprido, aliás, nem menos de 60% foi cumprido na questão de o aluno estar alfabetizado até o terceiro ano do ensino fundamental, eu não consigo entender, deputado, como é que a gente chega no terceiro, porque comigo, no primeiro ano do ensino fundamental, eu estava muito plenamente alfabetizado. Como é que se chega ao terceiro ano do ensino fundamental sem estar alfabetizado?
Isso, essa alfabetização na idade certa, o copo é meio vazio para muitas crianças e adolescentes nesse país. Por isso que a importância de creche, pré-escola, que aí esse direito educacional que é negado a tantos milhões de crianças, quando ela chega para ser alfabetizada, se ela teve o direito à creche ou pré-escola, ela aprende mais rápido.
Sim.
No primeiro ano sai lendo e escrevendo, no segundo. Aquela criança que não teve esse acesso, muitas delas, é negado o direito dela aprender a ler e escrever na idade certa, e aí vai para o terceiro, para o quarto, e cria uma situação quase insolúvel do ponto de vista da qualidade educacional. Eu acho que esse é um primeiro ponto. E como é importante a permanência ao se alfabetizar na idade certa, para terminar bem o ensino fundamental, para entrar no ensino médio e para mudar de vida. Porque quando eu estou falando em mudar de vida, eu vou dar um número, Edson, Júnior, do que falamos em economia. Pode muitos ouvintes estar aqui não entendendo especificamente na técnica a educação, mas vamos falar de economia e de números. Um adolescente para jovem que abandona o ensino médio, a média de salário dele é R$ 1.350. Um jovem que termina o ensino médio já vai para R$ 1.584 na média. E um jovem que faz ensino médio técnico já vai para R$ 2.000 e R$ 2.200 por mês. E um jovem que depois faz faculdade, a média salarial vai para R$ 3.500. Portanto, nós estamos discutindo melhorar a vida do jovem. Por isso que o Pé de Meia é tão importante, porque permite a conclusão, significa melhorar o salário do jovem, melhora a economia, melhora o PIB, melhora a produtividade do país. Então, educação, quando o presidente da República diz não é custo, é investimento, a sociedade brasileira e todos que estão nos ouvindo é compreender que nós precisamos chegar a 10% do PIB para salvar esse país, para fazer esse Brasil desenvolvido em uma nação e para dar oportunidade a esses milhões de jovens que têm o direito de estudar para melhorar de vida e melhorar e transformar a sociedade, a economia, esse país. Então, a educação que vai fazer a revolução para melhor, para construir um país mais justo, uma nação mais desenvolvida. Por isso que eu tenho tanta paixão, tanta luta em nome da educação. Fiz 10 seminários do Plano Nacional, mesmo no ano anterior, aí do governo anterior, que tivemos 5 ministros, que foi um apagão na educação brasileira. Nós continuamos defendendo Plano Nacional de Educação.
Pois é, deputado, na sua avaliação, qual a contribuição que um seminário como um seminário, aliás, uma série, né, de seminários como esses traz justamente para aperfeiçoar o PNE que está vindo aí para ser discutido pelo Congresso, né, inclusive também pensar nas lições que se pode tirar do que foi feito e do que não foi feito, dos acertos e erros cometidos durante esse PNE que terminou a vigência agora. Como é que o senhor avalia as contribuições que os seminários trouxeram nesse sentido?
Olha, muito bom, Edson. 6 seminários, nós destrinchamos meta por meta durante os 5 seminários e o 6º Seminário Nacional fez uma abordagem geral e já dialogando com o novo Plano Nacional. Foi fundamental, porque inclusive fundamentou vários debates para o novo Plano Nacional. Segundo, a não conclusão das metas, nós temos ainda 2024 para avançar as metas desse atual Plano Nacional, que nós vamos prorrogar provavelmente até final do ano ou por uma conjuntura mais um pouco demorada até o ano que vem, e nós temos que continuar avançando nas metas como educação em tempo integral. Melhora as ciências, melhora a educação na área de línguas, português, matemática, na área das ciências exatas, se o aluno tiver educação em tempo integral. O que nós nos convencemos? Que nesse período dos 10 anos, em vez de aumentar, diminuiu as matrículas em educação integral. E essa é a salvação do mundo inteiro. Sim. Então, essa foi uma grande lição que nós tivemos. Tem que botar mais recurso federal nas escolas para fazer educação integral em tempo integral. Essa foi a primeira grande lição. A segunda, que não basta só tecnologias, tem que formar bem os professores. Segunda lição que o PNE mostrou, a formação dos professores está mal. 81% dos professores foram formados em educação à distância. O governo já reagiu e já colocou que 50% da carga horária vai ter que ser presencial para formar professores nesse país, porque está diminuindo a qualidade da atuação dos próprios professores na escola brasileira. E, portanto, essas são lições importantes e carreira para os professores. Sim. Ficou claro também no PNE que não basta só ter piso, tem que ter carreira para ter formação continuada. O professor se forma na graduação, depois na pós-graduação, no mestrado, doutorado, se ele tiver carreira, se ele melhorar de salário e condições de trabalho, se ele aumentar a qualificação profissional dele, que hoje está achatado no Brasil inteiro. O salário maior não chega a R$7.000, quando pisa é quase R$5.000. Precisa aumentar o salário no teto para que tenha motivação dos professores a serem professores, a ter carreira. Então foram as 4 grandes lições, de modo geral, que nós tivemos em todos esses seminários do Plano Nacional de Educação.
E é um detalhe importante, deputado, que os professores de alguns estados do Brasil ganhavam salários maiores em relação a outros, ficaram estagnados e alguns foram sendo ultrapassados. O próprio Distrito Federal é um exemplo disso, de que pagava em 2012, por exemplo, 2011, 2012, um dos maiores salários do Brasil para o magistério, hoje é um dos menores, né? Então houve uma estagnação total. Isso eu falo em piso, quer dizer, praticamente hoje no DF e alguns outros estados se paga o piso, não mais do que isso. Então são questões que você tem que ser... E outra, né? O orçamento do Distrito Federal para a educação e para a segurança pública vem da União, né?
É isso. Então você fala a questão central, é salário bom, salário valorizado, profissional valorizado, carreira para o profissional da educação, ele que forma o médico, ele que forma o engenheiro, o professor que forma todas as profissões que nós atuamos na sociedade brasileira e do mundo. Portanto, tem que colocar o professor, os livros, no centro da estratégia educacional. Então, precisa fazer um esforço de toda a sociedade brasileira, de toda a sociedade. Quando a gente vai vendo o Distrito Federal reduzindo a política de carreira dos professores, aí tu começa a ver os resultados, inclusive, da qualidade educacional. Então, vai tendo uma relação próxima entre uma coisa e outra. Por isso que o novo plano é o grande horizonte, é a grande utopia, é o grande o farol para nós apontar para os próximos 10 anos. E eu estou muito animado, porque a nova proposta do plano, com 18 objetivos, 53 metas e 56 metas e 253 estratégias, conseguiu captar as principais preocupações, quais os principais problemas da educação brasileira hoje. E eu acredito que nós vamos dar um salto de qualidade se o Congresso Nacional tiver a altura das demandas e necessidades da sociedade brasileira e principalmente das crianças, dos adolescentes e dos jovens brasileiros.
Perfeito. O deputado Pedro Ukzai conversando com a gente, ele que é do PT de Santa Catarina e é um dos autores do requerimento para a realização do seminário que aconteceu aí na última quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados sobre o Plano Nacional de Educação, aí falando tanto do PNE, que terminou a vigência agora, né, de 2014, tanto quanto o projeto já enviado pelo governo ao Congresso do PNE até 2034. Deputado Pedro Ukzai, muito obrigado por participar aqui do programa, obrigado pela entrevista e um grande abraço para o senhor.
Meu muito obrigado, Edson Júnior, muito obrigado por essa oportunidade de falar de um tema que define o futuro de um país. Qual é o país que a gente quer, que a gente define qual é a educação que a gente quer e qual é o plano nacional para 10 anos, qualquer país do mundo. Pega a Coreia do Sul, pega a China, pega o Japão, pega os Estados Unidos, pega a Alemanha, qualquer país do mundo se desenvolveu no conhecimento, na ciência, na tecnologia, na inovação, colocando a educação como prioridade. Por isso, como professor universitário há 10 anos, como 13 anos na Comissão de Educação como titular e 10 anos presidindo a Frente Parlamentar em defesa do Plano Nacional de Educação, eu tenho esperança. Eu sou discípulo de Ariano Suassuna. Ariano Suassuna diz, Edson, eu não gosto dos pessimistas porque pessimista é muito chato. Mas, por outro lado, não gosto dos otimistas, porque otimista é muito iludido. Eu prefiro ser, diz Ariano Suassuna, prefiro ser realista esperançoso. Eu estou com realismo esperançoso que a educação vai voltar a ser prioridade no nosso país.
Tá bom, um abraço para o senhor deputado e um abraço para Chapecó, hein?
Um abraço. Chapecó nesse momento aqui, falando contigo e com os amigos ouvintes.
Um abraço aí para a nossa querida Chapecó. Um abraço para o senhor deputado, tudo de bom.
Um abraço.
Tchau, tchau. Aí, participação do deputado Pedro Ukzai, do PT de Santa Catarina, ele que é lá de Chapecó, cidade de Santa Catarina, né? Onde tem lá o time da Chapecoense. Muito bem. Agora você está ouvindo ao fundo o Michael Jackson e a Syda Garrett, que era uma cantora desconhecida quando gravou essa parceria aí com o Michael, né? Ainda não era conhecido do grande público, mas se tornou conhecida justamente por causa dessa gravação. Um convite aí feito pelo Quincy Jones para ela participar com ele. A canção I Just Can't Stop Loving You e a Syda Garrett se tornou depois uma das divas aí do R&B, né? Vamos ouvir um pouquinho o Michael. Your voice, so I call your name. Whispers and warning, our love is dawning. Heaven's glad you came. You know how I feel, this thing can't go wrong. I'm so proud to say I love you. Muito lindo, né? Muito lindo. É uma canção realmente muito bonita e faz parte também, né, desse álbum Bad de 1987. Aí, essa é a Syda Garrett, ó. Hoje uma das divas do R&B, né, dessa música negra norte-americana. Bom, gente, sobre as metas do PNE de 2014, sobre, né, o novo plano que o Congresso Nacional começa a discutir, a gente vai ouvir agora o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Acho que muita gente já leu os textos dele, né? Eu pelo menos já li. Fernando Abrúcio, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Tudo bem?
Tudo bem, Edson? Boa tarde a todos e a todas.
Boa tarde. Bom, professor, vamos pensar numa questão assim, por que na avaliação, na sua avaliação, é tão difícil cumprir as metas estabelecidas pelo plano de 2014, né? Quatro metas apenas cumpridas na integralidade, né? Isso é por causa, na sua avaliação, é um problema de vontade política? Houve, em relação aí também aos governos dos municípios, estados e União, a distribuição dos recursos para a educação entre estados e municípios também é um problema, pacto federativo, enfim. A que isso atribui as maiores dificuldades que a gente enfrenta na educação e para cumprir essas metas?
Olha, Edson, acho que há três grandes dificuldades, né? A primeira grande dificuldade é que o Brasil não tem tradição de ter planos de Estado, isto é, que vão além de um governo. O PNE era um plano de 10 anos e que, portanto, ultrapassaria governos federais, estaduais e municipais de uma mesma pessoa, de um mesmo partido. O Brasil ainda é muito marcado, Edson, sobretudo nos estados e municípios, por uma enorme descontinuidade. Os municípios, no quadriênio passado, tiveram 1,2 secretário municipal de educação durante o período, ou seja, como se tivesse um secretário por ano de educação. Então, isso dificulta cumprir um plano nacional. Uma segunda razão é que nós tivemos um período, vamos ser honestos, Edson, de desgoverno durante 4 anos no plano da educação. Quando o governo federal, entre 2019 e 2022, abandonou a educação à sua própria sorte, eu vou dar só um número que é sintomático, Edson. 5 milhões de crianças ficaram sem nenhum acesso à educação presencial ou remota durante a pandemia e o MEC do governo Bolsonaro ficou calado. Quando isso ocorre, 4 de 10 anos, não há a menor chance de dar certo. Mas tem uma terceira razão também muito estrutural, Edson, que é importante dizer. É muito difícil a gente fazer com que o plano, um novo plano, seja cumprido sem ter uma governança da educação que ultrapasse, digamos, as mudanças políticas, as disputas políticas ou a falta de vontade política. Neste caso, na educação, significaria criar um sistema nacional de educação. É um projeto que está em discussão no Congresso Nacional há alguns anos, mas ainda não aprovado. Porque o Sistema Nacional de Educação, como sistema único de saúde, criaria uma governança para monitorar e cumprir as metas. Eu acho muito importante que se tenha um Plano Nacional de Educação, todos os países envolvidos tem um plano de longo prazo em educação, o Brasil precisa ter. Acho importante ter essas metas, estratégias que o governo mandou, e o Congresso pode melhorar todo esse processo, com certeza, Edson. Mas se não tiver uma governança, governança do Sistema Nacional de Educação, serão palavras bem intencionadas ao vento.
Agora, quando se fala em, por exemplo, um assunto que eu discuti agora aqui com o deputado Pedro Czai, quando se fala em valorização da carreira do professor, Fernando, a gente fala na importância, todo mundo fala, é um discurso corrente, né, de todas as, inclusive todas as matizes políticas, né, é a história do que o professor merece, mas é o que a gente não consegue pagar. Quer dizer, o professor merece ganhar bem, o professor é o profissional mais importante, mas o fato é o seguinte, é que os recursos não são suficientes, não dá para pagar, a categoria merece, mas a gente não tem dinheiro. Ora, mas aí não seria o caso de priorizar a carreira do magistério, para valorizar a docência? Porque o que a gente tem hoje, por exemplo, são professores que, para vocês terem professores que são arrimos de família, que trabalham em 2, 3 contratos. Né? Às vezes é um contrato, às vezes é um contrato e um concurso, um contrato temporário, e às vezes tem 3 cargos para poder conseguir dar conta de sustentar sua família. Quem é que vai dar aula de qualidade se tem que trabalhar 14 horas por dia, Fernando? É um negócio complicado. E aí eu pergunto, não é o caso de a gente valorizar de fato e sair desse discurso do o professor merece e começar a pagar o que o professor de fato merece e precisa?
Olha, Edson, a valorização do professor começa primeiro na formação inicial. Nos últimos anos, a maior parte dos professores, a gigantesca maioria dos professores, foi formada por educação remota, em cursos de péssima qualidade.
É verdade.
Esses professores não só não darão conta de suas tarefas de ensino, como muitos deles, a grande maioria, abandona, porque não está preparado uma profissão tão desafiadora como é a docência. Depois vem a entrada dos professores na carreira. Nós estamos tendo menos concursos qualificados, aumentou muito o número de professores temporários no Brasil, quase metade dos professores dos estados brasileiros são professores temporários. Quando você coloca desse modo a entrada dos professores, você já enfraquece o ensino público. Por fim, quando a gente pensa na carreira, são várias coisas, na verdade. Claro que o salário é muito importante, mas acho que mais importante que o salário é o professor dar aula em apenas uma escola. Eu fiquei um tempo no MIT, nos Estados Unidos, Edson, e tentava explicar para pesquisadores de pais desenvolvidos que no Brasil não tinha escola de tempo integral. Eles não entendiam o que significava aquilo, porque para eles aquilo era óbvio. Porque escola de tempo integral, a primeira coisa importante aí é ter professor de tempo integral.
De fato.
Se um professor está dedicado a uma escola e apenas a uma escola, ele tem muito mais condições de ensinar melhor. Se a gente tiver a escola de tempo integral na maior parte das escolas do país, o professor puder fazer isso, os resultados vão ser outros, não tem a menor dúvida. Mas, para isso também, você precisa ter uma carreira melhor, melhor formação continuada e um salário que garanta ao professor poder dar aula numa escola só. Porque muitos professores hoje no Brasil, Edson, são auleiros, não são professores. Eles estão dando aula em vários lugares para sobreviver.
Para sobreviver.
Quem é o maior prejudicado disso? A sociedade, porque o futuro da sociedade são os alunos que hoje estão na escola. Então, nós temos que criar uma escola de tempo integral, valorizando a carreira, formar melhor o professor, ter uma entrada de carreira mais profissional dos professores. Portanto, tem um conjunto de medidas, eu escrevi um livro sobre isso, comparando o Brasil a outros países, é um conjunto de medidas que vários países do mundo estão adotando. O Brasil tem adotado algumas, como o piso salarial, agora houve uma decisão do MEC de praticamente proibir os cursos à distância na área educacional, né, na formação de professores, mas nós temos que avançar mais. Eu acho que o PNE pode ser um momento muito importante para a gente avançar nisso, se ele tiver depois ancorado numa governança que garanta suas metas e evite que aquelas palavras bonitas sejam apenas palavras bonitas.
Pois é, é uma das metas, inclusive, que não foram atingidas, foi essa questão da alfabetização, né? Você ter, por exemplo, o aluno alfabetizado pelo menos até o terceiro ano do ensino fundamental. Eu não entendi esse conceito, e eu confesso que aí eu acho que eu estou igual aos seus alunos lá do MIT, porque eu não consigo entender como é o conceito de não ser alfabetizado ao terceiro ano do ensino fundamental. Isso para mim é uma coisa que não cabe assim, na minha cabeça. E aí o senhor falou a respeito da questão da formação, da importância da entrada, né, dos professores, essa questão da própria formação inicial, né, antes de entrarem na carreira. E aí eu volto à questão, nós não temos problemas básicos demais, professora Bruce? Como é que a gente lida com isso?
Olha, é verdade que uma boa parte dos nossos alunos não se alfabetiza na idade certa, para usar o termo que a gente usa na literatura. E isso tem a ver com o quê, na verdade, Edson? Primeiro, com escolas mal preparadas para o processo de alfabetização. Temos que ter escolas preparadas para isso. Quando eu falo escolas, porque não é só um professor, é um conjunto de atividades escolares. Segundo, nós temos uma grande desigualdade territorial no Brasil. O Brasil é uma federação extremamente desigual. Então, muitos lugares têm baixas capacidades de produzir políticas públicas por questões financeiras, por falta de capital humano. E, portanto, para a gente alfabetizar de forma mais igualitária os brasileiros, não fazendo com que o CEP determine que cada um de nós será no futuro, é preciso uma colaboração entre o governo federal, os estados e municípios. Foi criado recentemente o compromisso pela alfabetização, é um passo extremamente importante, porque ele reproduz, no fundo, Edson, o que o Ceará fez. O Ceará é o país, é o estado com o melhor índice de alfabetização do Brasil. E o Ceará, Edson, não é o estado mais rico.
Não.
Não é São Paulo, não é Distrito Federal, não é Minas Gerais.
O trabalho que eles fizeram em educação lá é espetáculo.
Está bem abaixo na riqueza. E eles alfabetizam, Edson, com um enorme sucesso. Eles têm resultados educacionais que nos colocariam, se o Brasil fosse o Ceará, próximo da média da OCDE. Então, existem soluções, essas soluções começam a ser adotadas agora para a alfabetização, a gente demorou um tempo, elas dependem muito de colaboração entre União, Estados e Municípios, E se a gente perseverar, tiver uma política de Estado, eu te garanto que em 5 anos nossos indicadores de alfabetização vão melhorar.
Seria bom, professor, que os anjos digam amém às suas falas. Agora, professor, a sua expectativa aí para o novo PNE, o Congresso já recebeu o projeto, vai começar agora, então, uma discussão sobre ele, né, para atingir essas metas. O que o senhor acha que a gente pode tirar de lição do 2014 para não repetir erros até, né, nesse novo PNE? E também, como é que é possível ter uma base, né, para poder justamente aperfeiçoar esse PNE na discussão dentro do Congresso Nacional e fazer um plano que, de fato, seja não só um plano muito bacana, mas, como o senhor mesmo disse, um plano exequível e uma política de Estado, né, professor? Que eu acho que é o que a gente precisa. O senhor falou em continuidade na sua primeira intervenção e é algo realmente muito importante, né?
Olha, eu acho que a primeira coisa a dizer é isso aqui, que esse ano vai ser um ano muito difícil para o PNE, porque nós temos agora, de julho a outubro, um recesso branco, na verdade, do Congresso Nacional. Quase nada vai andar, e nós temos uma agenda aí represada, principalmente uma agenda econômica, junto com uma agenda de bobagens. O Brasil é um país tão, com tanta pobreza, desigualdade, dificuldades, a gente já cria uma agenda atrás da outra de bobagens, nem vou entrar no quais são as bobagens, mas isto vai, digamos, desaguar em outubro. A agenda econômica é muito importante, o Brasil precisa fazer tomar algumas decisões em relação ao seu marco fiscal, sua situação fiscal, tem que completar a reforma tributária, resolver algumas questões econômicas vinculadas à transição energética. Eu acho que isso vai tomar o final do ano e pouco espaço haverá para o PNE nesse ano. Então, acho que o ano de 2025 vai ser o ano de discussão, de debate do PNE. Eu espero que tenha um debate muito aprofundado sobre cada meta e cada instrumento. Uhum. Acho que os deputados têm que se livrar um pouco das suas brigas e polarizações, e olhar meta, instrumento, olhar o que outros países fizeram. A gente não pode adotar, Edson, coisas que ninguém fez. Uhum. Escola cívico-militar. 50 países que lideram PISA, o Brasil está atrás disso, nenhum deles adotou isso. É zero. Não pode ficar inventando jabuticaba em coisa que não vai dar certo. Então, adotar um modelo mais de debate a partir de evidências. E creio que, para ser uma política de Estado, começar a pensar o PNE junto com a discussão do Sistema Nacional de Educação. Se a gente aprovar um bom Sistema Nacional de Educação, será mais fácil ter uma política de Estado, porque os governos vão e vêm, é assim que é a democracia, né, Edson? Uhum. Então, assim, acho que não há nenhum problema quanto a isso. Mas para a gente ter política de Estado, a gente tem que ter um modelo de PNE baseado em evidências. A gente tem que ter um Sistema Nacional de Educação que garanta uma governança de longo prazo, e a gente tem que apostar que a educação é efetivamente o maior passaporte para o nosso futuro. Não há outro, não há outro. Uhum. Né? É triste ver como a educação é relegada a segundo plano pela política brasileira. Veja que o Congresso Nacional desse ano, boa parte do Congresso não dá bola para isso, escolheram um presidente da Comissão de Educação na Câmara que não entende nada do assunto, não é uma questão nem ideológica, ele não entende nada do assunto, e isto mostra que a sociedade brasileira ainda não entendeu a relevância de se ter educação como passaporte para o futuro.
Muito bem, professor Fernando Abrúcio, ele que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, conversando aqui com a gente sobre Plano Nacional de Educação, o anterior e o próximo, e todas as questões que envolvem aí a questão de educação como política de Estado, como nós comentamos aqui durante essa conversa. Professor, muitíssimo obrigado pela participação aqui, um grande abraço para o senhor, espero contar com o senhor em outras oportunidades, porque são muitos temas interessantes que eu tenho certeza que o senhor tem muito a contribuir com a gente. Um grande abraço, até a próxima oportunidade.
Um abraço, Edson. Bom final de semana.
Tá joia. Tchau, tchau. Tem a participação do professor Fernando Abrúcio. E agora você vai ter um pouquinho de suspense aí, ó. Suspense no Feijoada Completa. Pois é, The Smooth Criminal. Essa canção que foi uma canção que inspirou, né, o Moonwalk, famoso passo lá do Michael Jackson. E a canção do filme Moonwalker, o andante, né, o caminhante da lua, e essa é uma canção também que tá nesse álbum Bad. Vamos ver um pedacinho aí. Ah, muito bom. pode conferir esse álbum Bad, 1987. Vale muito a pena. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada e a gente volta já já.
Feijoada completa.